A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, a escola que ensina e confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Você que tem uma dúvida sobre vida amorosa, você pode tirá-la aqui nesta programação. Visite o nosso site escoladoamor.tv e também sobre as nossas palestras, nós temos que acontecem semanalmente, nós temos o site terapiadoamor.tv. Temos muitas perguntas aguardando resposta, então vamos já partir para as primeiras perguntas de hoje. É de uma amiga que não quer se identificar. Ela diz: escuto vocês todos os dias na rádio e queria ajuda para o meu casamento. Ele está tão frio que nem beijos há mais. Sou casada há 8 anos, mas quando completamos 7, quer dizer, 1 ano atrás, nos separamos, pois ele não me dava atenção e já tinha me traído. Descobri, mas ele negou. Aí eu me separei e fiquei com outra pessoa. Que decisão sábia, né? Você, é o que as pessoas costumam fazer, Cristiane. Infelizmente, elas tentam consertar um erro cometendo outro.
A vingança nunca é uma maneira de você resolver o problema, né?
Bom, ela continua. Me separei e fiquei com outra pessoa, mas quando estava longe, sentia saudades. Aí resolvi voltar. Mas agora ele fica jogando na minha cara o que eu fiz, como só eu que tivesse sido errada. E eu também não consigo confiar nele, mesmo ele me dizendo que me ama. O que eu faço para retornar a confiança de um casamento de verdade?
Casamento de verdade não permite esse tipo de coisa, né? Então, a confiança que vocês não têm hoje é um resultado de erros de vocês dois, né? Porque se você não tivesse traído, então você poderia ser a pessoa que poderia estar isenta de trabalhar para reconquistar, né, a confiança. Mas você também traiu. Então, normalmente é isso que acontece, né? As consequências de quem trai é que você vai ter que lidar com as memórias, com o assunto, vem à baila toda hora, né? Essas são as consequências de você perder a confiança do seu parceiro. Tá, ele te traiu também, tá? Mas você tá chateada com ele por não confiar em você, mas você deu motivo. Assim como ele deu motivo para você, você deu... Então, os dois estão errados, os dois erraram. E os dois têm que reconquistar essa confiança. Então não adianta você ficar chateada que ele não confia mais em você. O que adianta é o seguinte: o que você vai fazer a respeito disso? Primeiro, você tem que mostrar que você mudou, que você não é mais vingativa, né? Porque às vezes uma atitudezinha, ele faz uma coisa e você vai lá e faz outra, já mostra que você ainda é a mesma pessoa, porque você se vingou. Uhum. Então você se vingou traindo. Aí, às vezes, você se vinga porque ele falou de um jeito, você fala também com ele daquele jeito. Quer dizer, a mesma atitude. Então, não está resolvendo o problema. Tá? Então, veja se você mudou. E se você ainda não mudou, você precisa mudar. Veja o que vocês deixam, né, para entrar entre vocês dois. Porque a traição não acontece do dia para a noite, da noite para o dia. A traição vem por causa de vários fatores. Uhum. Às vezes, vocês não estavam investindo no casamento, o casamento estava indo, né, com vento, e uma outra pessoa chegou e aproveitou que ninguém estava investindo em nada, né?
Eu tenho uma pergunta para você, amiga. Eu tenho uma pergunta para você. Primeiro, você já se arrependeu do que você fez? Esqueça ele agora, tá? Ele errou, te traiu, foi o primeiro a trair, tá? Vamos falar com você, porque é você que está pedindo ajuda. Você já se arrependeu do que você fez? E esse arrependimento, não estou falando de remorso. Eu me sinto muito mal, eu não deveria ter feito. Não, você já se arrependeu, o que significa dizer que você abandonou esse comportamento e já fez de tudo para poder colocá-lo no passado, ou seja, cortou o contato com essa outra pessoa, passou a ser mais transparente com seu marido, passou a fazer o que você não fazia antes, você mudou a sua atitude. Isso é o início do novo começo. É o início do novo começo entre vocês. É o arrependimento. O arrependimento exige mudança de mente e mudança de atitude. Você não pode mais ficar justificando, jogando na cara dele também. Ah, eu fiz, mas você também fez. Você foi o primeiro a fazer. Você tem que mudar de mente. Você foi errada. Ponto final. Mesmo que ele tenha te traído primeiro, você também errou, traindo ele depois, por vingança. A traição dele não justifica a sua. Então você tem que se arrepender e mostrar com obras, com atitudes, que realmente você mudou. Ok? E então você pode chegar para ele e falar para ele: olha, meu amor, é o seguinte, nosso casamento de 8 anos está por um fio, mas nós estamos ainda aqui. Eu estou aqui, você está aqui. Eu te traí, você me traiu, nós dois erramos. Muito bem, o que a gente vai fazer? Eu acredito nesse casamento. Eu quero dar uma nova chance para o nosso casamento. E eu gostaria que você também estivesse disposto a dar essa nova chance para mim, como eu estou para dar para você, para dar para nós dois, para nos dar essa chance. Então, o que eu proponho para você? Eu proponho que eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou mudar nisso, nisso, nisso e naquilo. Eu reconheço que eu estou errando aqui, estou errando ali, e vou fazer, em vez disso que eu estou fazendo, eu vou fazer aquilo diferente. Eu vou fazer isso por você. Eu não sei se você vai mudar ou não, mas eu quero dizer para você que eu vou mudar. Independente de você mudar, eu vou mudar. Ou seja, não condicione a sua mudança à mudança dele. Não faça o que muitos casais nessa situação fazem, que é dizer: ah, se você mudar, eu mudo. Ah, tá bom, você quer que eu mude, mas você também tem que mudar. Não, você não vai exigir a mudança dele. Você vai se comprometer a mudar, independente dele mudar ou não. Se você se comprometer a isso e começar a mudar, então ele, vendo as suas atitudes, a sua mudança, ele poderá reacender a esperança nesse casamento. Mas isso não virá com palavras, sim com atitudes. Tá bom? Então, quer dizer, eu estou dizendo que você tem que propor e se propor a começar do zero de novo. Se não houver isso, então qual a chance? E vocês ficarem acusando um ao outro, olhando para o passado, não vai resolver nada.
E se você quer mudar de verdade e não consegue, você não consegue mudar, você não consegue esquecer o que aconteceu, perdoar, então eu gostaria de convidar você, amiga, para participar da terapia do amor. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas não conseguem mudar por si só. Elas não têm forças. Aconteceram tantas coisas no relacionamento que elas não têm forças mais para mudar. Então elas ficam nesse ciclo, quem erra mais, né? Você vem na terapia e você vai receber forças. Você vai receber forças para mudar. E além disso, você também vai aprender como você pode mudar e até se tornar uma pessoa melhor.
Exatamente. A Terapia do Amor acontece às quintas-feiras, aqui em São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, às 15 horas e às 20 horas, e em todo o Brasil. Para saber a localidade, visite o site terapiadoamor.tv. Você falou de não conseguir, né? Olha só o caso da Vanessa. Ela diz: tenho 20 anos, namorei por um ano e alguns meses e viemos morar juntos. Eu passei a ouvir o programa e até comprei o kit de livros Casamento Blindado e 120 Minutos para Blindar Seu Casamento. Porém, no programa de hoje, que é um programa recente que nós fizemos, vocês, Renato e Cris, falaram que o casamento só é sustentado se houver fé. E sem fé não há amor. Realmente, falamos isso e assinamos embaixo. Ela disse: acho que eu não tenho nenhuma fé. Tem horas que tudo parece estar bem, mas acho que nada esteve. Eu não suporto vê-lo olhar para outra mulher, mesmo que seja o olhar de olhar e não de cobiçar, porque se for o de cobiçar, eu saberei. Eu não sei por que isso, pois, como vocês disseram, é normal olhar o que não pode é cobiçar, mas isso não entra na minha mente. Não sei se é porque tenho autoestima baixa. Às vezes me acho muito bonita, mas eu não sei me valorizar. Eu sei que tenho que mudar por mim e não somente por ele, para não atrapalhar o relacionamento, pois isso faz mal a mim. Quero ser alguém diferente, sou muito exigente com relação à limpeza da casa e às vezes brigo com ele por não deixar as coisas como eu quero, isso entre outros problemas. Hoje mesmo pensei, se eu não tenho fé a ponto de crer que tudo ficará bem, como é que cheguei a este ponto de casar-me com ele? Será que foi somente a fé dele? Podem me dar uma dica? Eu tenho aprendido bastante coisas com o programa, eu tento colocar em prática, mas quando eu fico nervosa já era. Nada do que aprendi valeu.
Você não é a única, Vanessa. Muitas mulheres também, infelizmente, elas sabem o que tem que fazer, mas na hora da prática elas não conseguem, porque estão muito na emoção, estão com raiva, né? Estão querendo vingar. Então, é normal isso, você não conseguir fazer. Por isso que nós temos a terapia do amor, que eu vou falar de novo sobre essa reunião. Por quê? Porque você falou de fé, né? E você não tem fé. E esse é um problema. É um problema, porque tudo que a gente faz sem fé, realmente, a gente não consegue. Por exemplo, você quer confiar nele, mas você não tem fé.
Uhum.
Você não crê que ele vai ser fiel. Então você fica com ciúmes, até com coisa banal, como ele olhar para uma mulher sem ter nada a ver, né? Então uma pessoa que não usa a fé, ela mesma destrói o relacionamento dela, porque ela não crê em nada, ela não vê as coisas com bons olhos. Então na terapia você desenvolve essa fé.
E é essa fé que dá a base para o amor, como você nos ouviu falar num programa recente. E outra raiz do problema que você tem aí, Vanessa, é esse arranjo que você está com seu namorado, que vocês namoraram por um ano e alguns meses e agora foram morar juntos. Quer dizer, você não está casada com ele, ele não casou com você, ele não te assumiu, não há um compromisso de casamento entre vocês. Então, por mais que vocês se amem, por mais que vocês estejam até vivendo bem em algumas partes entre vocês, no fundo, no fundo, você sabe que ele não casou com você. Então, essa pequena brecha, esse pequeno ponto de interrogação que é gerado por esse fato dele nunca ter casado com você, te assumido até que a morte o separe, traz essa insegurança, traz a dúvida, que é a ausência da fé. A dúvida faz com que a pessoa duvide, que a pessoa não tenha confiança na relação. Então, quando você o vê notando uma mulher, nem cobiçando, mas notando uma outra mulher, essa insegurança, essa incerteza, essa dúvida que está dentro de você, ela faz tocar, faz brilhar uma luz vermelha, acende uma luz vermelha. Então, você começa a ter crises de ciúme, de insegurança. Então, tudo isso que você está passando tem que ser consertado desde a raiz. O nosso conselho é que se você realmente quer casar com esse rapaz, esse rapaz quer casar com você, então que vocês voltem ao início, façam, sigam as fases normais, que é um namoro, um noivado, um casamento, para você ter certeza. Se ele quer casar com você, então assuma a relação. Talvez vocês tenham que separar de casa, você voltar para sua casa, ele ficar na casa dele, e vocês assumirem um relacionamento de namorados. Vocês não são marido e mulher ainda. Então, para você ter certeza que ele quer casar com você, você tem que colocar essa questão para ele. Vem cá, desculpe, a gente tomou essa atitude, eu gosto muito de você, não é sua culpa. Só que pensando, meditando bem na nossa situação, você não casou comigo, eu não casei com você. A gente não está ainda numa situação definida. Então, eu queria que a nossa situação fosse bem definida. Qual a sua visão sobre isso? Qual os seus planos sobre o nosso futuro? Então, vocês conversarem sobre um planejamento. Um planejamento. Se nada impede vocês de se casar, então vá lá e se casa. Marca o casamento, casa. Não precisa ter dinheiro para fazer uma grande festa. O que é importante no casamento é o empenho da palavra. Não é importante o vestido de noiva ser 5 mil reais, 10 mil reais. Não é importante se a festa vai ser naquele buffet famoso, se vai ser naquela igreja toda decorada. O importante de um casamento é o empenho da palavra. Se ele está disposto a empenhar a vida dele para cuidar de você para o resto da vida. Ele está disposto a isso? Ou ele te passa insegurança a esse respeito? Ou ele diz para você, olha, não sei, não quero pensar no amanhã, vamos curtir isso enquanto tá bom, né? Vamos ver enquanto dura. E se ele passa essa insegurança para você, você tem que começar a se questionar, é isso que eu quero para mim? Porque você é jovem, talvez você tenha que reavaliar essa situação. Ah, você diz, eu entendo, Renato e Cris, mas eu não tenho forças para fazer isso, eu não consigo praticar isso. Então, vindo à Terapia do Amor, você vai receber ajuda, essa força para praticar o que você está
até
aprendendo.
Até se, no caso, você é a pessoa que não tem vontade de casar, uhum, né? Porque às vezes é ela que não quer casar. E às vezes você não quer casar porque você não tem fé. Você não tem fé. Você queria ter fé. Você tem aí ao seu lado uma pessoa maravilhosa, mas você não tem fé, você não sabe.
Tem o medo
será,
de casar, né?
Tem medo. Então, na Terapia do Amor, você vai desenvolver a sua fé e Deus vai lhe dar a direção. Se essa pessoa realmente ela vale a pena investir, isso vai vir com o tempo. Você vai aprender, né? Vindo na terapia, você aprende também a ver, a reparar os sinais de um bom relacionamento, o que procurar num parceiro, num marido, o que ter para você também ser uma boa esposa, uhum, né? Você aprende tudo. Então, você é a nossa convidada, Vanessa, para vir na terapia toda quinta-feira às 8 horas da noite. Nós também temos às 3 horas da tarde e em todo o Brasil, não só aqui na João Dias, mas em todo o Brasil.
Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Para mais detalhes dessa Terapia do Amor, visite o site terapiadoamor.tv. Depois dessa pausa, já voltamos. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde.
Você sabe como é. Você bate os olhos neles e, na hora, você sabe que você tem que comprá-los. Comprar sapatos novos. Poucas coisas que as mulheres fazem ultrapassam essa satisfação.
O que faz uma mulher ser bem-sucedida não é o que ela veste, e sim o que ela é por dentro. Comprar sapatos novos pode lhe fazer sentir bem por um momento, mas não vai lhe ajudar a lidar com os infinitos desafios que enfrenta como mulher. Relacionamentos, casamento, filhos, trabalho, sentir-se inadequada, o estresse de manter a forma e a boa aparência, sentimentos feridos e muito mais.
Em Melhor do que Comprar Sapatos, você vai encontrar sabedoria e maneiras de lidar com essas e outras situações que lhe afetam.
Conversando com você e não lhe passando um sermão,
Cristiane Cardoso fala de suas experiências, boas e ruins, e compartilha o que ela aprendeu em sua jornada como mulher solteira, depois esposa, mãe e agora conselheira de milhares de mulheres no mundo inteiro. Tire o salto alto, sente-se, relaxe e embarque nessa jornada. E um aviso, ao fim do livro, você será uma mulher muito mais bela e capaz.
Livro Melhor do que Comprar Sapatos.
Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br. arcacenter.com.br.
Ou ligue para 0 operadora 21 3296-9393. 0 operadora 21 3296-9393. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Veja a situação da Magda. Ela nos escreveu dizendo: estou casada há 6 anos e grávida de 6 meses. Casei para a vida toda, mas hoje já não sei. Tudo começou há uns 2 anos atrás, com um número de telefone de uma mulher que encontrei no celular dele. Vi várias mensagens dele para ela, com vários elogios e parabéns pelo aniversário. O questionei e ele deu uma desculpa esfarrapada, dizendo que era uma moça que passou na rua e do nada deu o telefone dela para ele. No dia eu fiquei furiosa, discuti, falei que não queria que ele falasse com a tal moça e ele disse que não falaria mais. Enfim, o tempo passou e nunca mais ouvi falar da tal moça, mas a confiança acabou ali. De lá para cá, ele voltou a deixar o celular à vontade, mas em janeiro último começou a esconder o celular. Descobri um novo telefone de uma moça, anotei o número e aí me deu um estalo. Fui olhar na minha conta de telefone fixo e lá estava o mesmo número da outra vez. Ele fez várias ligações no dia depois do meu aniversário. Ele ligou muito para ela de janeiro para cá e até mudou o chip do telefone e não me falou nada, só descobri depois de questioná-lo. Nesse fim de semana não aguentei e falei que sabia que ele falava todo dia com a tal moça. Tive que provar tudo na internet e ele ficou furioso. Disse que isso era confidencial e que iria me processar. Não tenho prova real da traição, só o número de telefone, mais nada. Como estou grávida, estou sem forças para nada. E ele também diz que não vai sair de casa. O que eu faço?
Magda, você tem aí a desconfiança, né? E talvez não provas concretas, mas está bem claro que tem alguma coisa errada aí, né? Nesses telefonemas e a maneira que ele reagiu, né? De ser muito defensivo a respeito do que aconteceu. Então, você tem que pensar no que você tem fé de fazer. Porque você falou com ele da outra vez que você não gostou disso, que você não ia aceitar isso, e ele foi e fez de novo. Então, você já viu, ele já mostrou que não adianta você só falar, olha, não gosto. Não adianta você brigar, chorar, não adianta. Nem adianta você estar grávida com o filho dele. Não adianta. Então, você tem que pensar no que você vai fazer a respeito disso, né? Eu não posso chegar e falar para você, olha, coloca ele fora de casa. Eu não posso falar isso, né? Porque eu não sou você. Mas a maneira que você tem lidado com essa situação não tem ajudado, não tem resolvido. Só falar, chorar, sentir fraca, ficar, né, querendo descobrir mais um pouquinho. Eu acho que está bem claro que ele não está sendo verdadeiro com você. Não, a gente não sabe o que mais, né, que aconteceu. Pelo menos verdadeiro ele não está sendo. E isso já é um fator muito ruim no casamento.
E como nós sempre temos falado aqui, é um fator muito importante que as mulheres entendam a respeito dos homens. Homens reagem a consequências. Normalmente não reagem a palavras. Eles reagem às consequências. Então, se não houver consequências do comportamento dele, só houver o blá blá blá, o choro, as lágrimas, as brigas, ah, não faça mais isso, você é aquilo, se só houver palavras, só vai estressar a situação e não vai resolver nada. Então, chegou a hora de atitudes. Chegou a hora de você mostrar para ele que você não vai tolerar isso. Você está grávida, mas não fique pensando, não fique emotiva. Ah, eu estou grávida. E daí? Ele não pensa que você está grávida. Por que que você tem que pensar que você está grávida? Ele não está pensando nisso. Então, você tem que fazer o que é certo. E o que é certo agora é que ele não tem direito, ele perdeu o direito de ficar perto de você, porque ele está te traindo. Ele está mantendo contato com outra mulher, sendo que ele já tem um histórico, um passado de culpa no cartório. Então, o errado é ele, não é você. Você tem que dar consequências para ele. Ele vai para a casinha do cachorro, ele vai sair de casa, se ele diz que ele não quer sair de casa, então você saia. Mas você não pode ficar simplesmente nas palavras. O que acontece, o erro de muitas mulheres, é que elas ficam só nas palavras. Elas têm medo de tomar uma atitude mais drástica, como nós estamos falando aqui, e elas pensam, não vou fazer. Só que passado o devido tempo, quando a situação piora, não muda, passa um ano, dois, três, ela vai acabar saindo de casa de qualquer maneira. Só que aí quando ela sair, já é para não voltar mais, porque ela já cansou, ela já está pronta para pedir o divórcio. Então, o que você tem que fazer é o quanto antes você dar as consequências que vão mostrar para ele que você não vai se sujeitar a isso mais e que você não vai ficar mais só nas palavras. Tá bom, amiga? Isso é uma dica que nós queremos dar para você. Seja forte, busque apoio. Você está grávida, é um momento emocional muito forte para você, muito sensível para você. Busque ajuda na sua família, nos seus familiares, apoio nas pessoas. Não fique na emoção e nem se isole nesse problema, porque às vezes a pessoa ela se isola, ela não quer buscar ajuda, então o parceiro que está errado vê a outra pessoa simplesmente fraca, só chorando, e ele fica mais forte para continuar no erro dele. Quando ele vê que a pessoa está recebendo ajuda, então ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa para voltar a conquistá-la. Então é muito importante você buscar apoio emocional também nesse momento.
É, porque às vezes a mulher pensa que o homem vai sentir remorso e vai mudar. Ele pode até sentir remorso, ele pode até sentir mal, mas ele não muda por isso. Ele não muda nem porque tem uma criança vindo, né? Então, use a fé, tá bom, Magda? Use a sua fé, como nós já falamos anteriormente. Por que você não faz disso, desse limão, uma limonada, e resolve de uma vez esse problema no seu casamento, com Deus.
Uhum.
Com Deus. Vá até Deus, porque Ele pode resolver, Ele pode mudar o seu marido. E Ele pode te dar a força que você não está tendo nesse momento.
E nós queremos aqui aproveitar esse caso, né, dessa amiga, dessa aluna, e dizer para os homens, nós não estamos aqui criticando, às vezes parece que a gente está sempre tomando o lado da mulher, né, e descendo o cacete no homem. Não é, porque a maioria das pessoas que escrevem são mulheres, infelizmente, mulheres com problemas com homens, então parece que a gente está sempre falando mal do homem, não é. Nós sabemos que tanto mulher quanto homem cometem erros, né? Mas aqui no caso específico, vamos pontuar aqui, você homem que fica de conversa com outras mulheres, você é uma pessoa casada, um homem casado, um homem comprometido, aí você fica de conversa, de flerte, de blá blá blá, no celular, na internet, no Facebook, no WhatsApp, fica de blá 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 com mulheres, sabe, a título de brincadeira, ah, é só uma brincadeira, ah, eu troquei o telefone com ela, não tem nada a ver, a gente é só amigo, não existe, meu camarada, meu amigo, tome juízo, acorde, acorde, você não é criança, você decidiu casar com uma mulher. Se você não é homem de uma só mulher, então você não tem nada que se meter em casamento. Casamento é para homem macho, de verdade, que está disposto a ter uma só mulher, que esse é o homem de verdade. Qualquer um pode ter várias. Para ter uma só e ser fiel a ela, tem que ser homem de verdade. Agora, se você não se acha esse homem, então, por favor, faça um favor a essa mulher e a você mesmo e saia fora. Mas não fique se enrolando, causando um monte de problemas para você e para sua mulher e eventualmente para filhos. Olha só o que esse marido fez, está fazendo. A mulher grávida e ele de conversa com outras mulheres. Quer dizer, que essa criança, qual o futuro dessa criança? Que falta de responsabilidade, que criancice, que maturidade, meu Deus, que desfavor esses homens têm feito à raça masculina, ao gênero masculino, né? Desculpe, não à raça, mas ao gênero masculino. Que desfavor. Às vezes a gente fica com vergonha, sabia? Eu fico com vergonha. Bom, tá aí o meu desabafo, mas para quem quiser ajuda, nós estamos dispostos a lhe ajudar. Seja você homem que diz assim, eu não consigo. Eu quero ser fiel à minha esposa, mas não consigo. Eu quero mudar. Eu já errei muito, mas agora eu quero recuperar o meu casamento. Muito bem. Nós vamos ter, neste domingo agora, às 9:30 da manhã, uma oportunidade para você fazer isso, para você dar o primeiro passo. Cristiano e eu vamos fazer a palestra aos casais e solteiros neste domingo às 9:30 na Vila Mariana, Rua Domingos de Moraes, 2051, aqui pertinho do centro de São Paulo. Você é nosso convidado e não se esqueça, nas quintas-feiras nós temos a Terapia do Amor em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Entre no site terapiadoamor.tv e ali você descobre mais informações. Na próxima quinta-feira, por sinal, nós estaremos fazendo um grande movimento da cura da rejeição. Você que se sente rejeitado, seja você solteiro ou casado ou casada, você receberá a cura da rejeição na próxima quinta-feira, dia 17 de julho. Tá bom? Esteja conosco às 15 às 20 horas na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.